Comidinhas! Comidinhas! Bruno Carvalho.
Pois é, senhor Jurandir, filho. Eu
que estava... é isso? Não, não é possível. Por que tu sempre erra meu nome, mano?
É que é muito difícil, né?
Jurandir é difícil?
Jurandir é um nome muito difícil. No Jurandir é fácil, a parte difícil é filho.
Vou começar a chamar de Bru.
Bru.
Tu é de São Paulo, Bruno. As pessoas te chamam de Bru, com certeza.
Ninguém me chama de Bru.
Duvido que não chama de Bru.
Não chama, mano.
Te encontra assim, oi, Bru.
Não, ninguém chama.
E o Fê? Oi, Fê.
Oi. Fê, certeza, vale.
O Felipe responde, porque ele sabe, né? O, né?
É o mas negócio, é que o meu nome, né, já é tão curto, não tem como... Tipo, mano, Bru? São duas sílabas só, Bruno, mano. Não tem dificuldade, tá ligado?
Me chamar de Ju?
Ju. Juju. Ah,
vai, Ju.
Estava pesquisando na internet, na verdade não estava pesquisando nada, eu estava navegando na internet.
É.
E aí apareceu, quando apareceu pra mim um artigo desses com aqueles chamarizes, e eu falei assim, não é possível que eu estou lendo isso, eu preciso levar isso aqui para discutir no 99 Vidas.
Por favor.
Porque me apareceu o seguinte artigo. Ranking indica a lista das 10 piores comidas brasileiras.
Oh, caraca.
Você concorda? E aí é uma página gringa chamada Taste Atlas que fez uma lista com os 10 piores pratos brasileiros. Eu tive que trazer aqui pra gente poder discutir. Então eu peço que os senhores comentem conforme eu vou trazendo, porque essa lista, eu já vou dizer aqui que teve muita coisa que eu não concordei. Porque tem verdadeiros tesouros nacionais que estão nessa lista e gringo não tem moral nenhuma pra falar da comida brasileira. Mas vamos lá. Em décimo lugar...
As piores comidas?
As piores. A décima pior comida, casadinho.
Casadinho, docinho? O
doce? Aquele doce casadinho, manja? Que é o biscoitinho gosto, cortado, mano, no meio, pá.
Caraca, mas por que que esse doce... Eu adoro casadinho,
cara. De goiabada no meio?
Tem de doce de leite e de goiabada.
Maravilhoso.
Né? Delícia. Tem aquele que é de... Não tem aquele que é tipo docinho de festa de aniversário, que
é
chocolate também. Com leite ninho, sei lá.
É chocolate, o outro é tipo um beijinho do outro lado, né?
Delícia.
É maravilhoso também.
Não é ruim. Já tá errada a lista.
Não, então, sem falar
a que pior é comida brasileira, cara.
Não, essa é a décima pior. Ainda não é a pior. Ela é a décima pior. Nota. Eles deram nota, inclusive. A média do casadinho foi 3,6, de 0 a 10.
Que isso, cara?
Loucura.
Loucura,
quem
né?
Quem são essas pessoas?
Gringos. Gringos safados.
Malditos gringos.
Passa o CPF e endereço aqui agora.
Nono lugar. Acabar eu fiquei muito ofendido com esse nono lugar, mano. Cara, assim, eu adoro esse prato aqui. É uma vergonha que as pessoas tenham dado essa nota. Mas a nona pior comida, segundo os gringos, mocotó, mano. Caldo de mocotó?
Que isso? Mocotó da Malhação?
Cara, caldo de mocotó é provavelmente um dos caldos mais saborosos que existem, velho. O cara vem me falar que merece uma nota 3,6 também?
Belo Horizonte tem o maravilhoso Nono, o rei do caldo de mocotó.
É um clássico aí, rapaz.
Avenida caldo Amazonas.
É o levanta defunto.
Caldo de mocotó é uma delícia, mano. Delícia.
Entendo não gostar.
Não entendo.
Não, eu não entendo. Não entendo.
Não. É porque são comidas bem específicas, né? Tipo, é um negócio que é
mas a pessoa, okay, assim, a única razão da pessoa não gostar é de nojinho. Ah, e é pata de boi. Não, mano.
Sim, mano. É isso, mano, Bruno. É isso.
Pô, um caldinho de... Mano, caldinho de mocotó é uma delícia, filho. Se você pegar assim...
Vou mandar aí,
aí um coentrozinho aí, ainda. Eita.
Vou mandar pra vocês aí, ó. O famoso Nono, o rei do caldo de mocotó em Belo Horizonte.
Ó, oh, bonito, ponto de vista hein?
Mais maravilhoso.
Muita verdura, né? Não precisava esse monte de verdura. Muita verdura aí. Mas enfim...
Pô, tem uma cebolinha em cima, né? Nem coentro.
Que a galera tem gente que gosta. É, cebolinha
só,
mesmo.
Só uma cebolinha.
É verdura. Só gordura, caralho.
Não, não é gordura.
Mocotó é só gordura, hein?
Não é gordura.
Entendo estar na lista. Prossiga, Bruno Cavalo.
Não. Aí, em oitavo lugar, essa aqui eu mais ou menos entendo, porque depende de como é feita. Se você pegar uma mal feita, você vai achar ruim. Entendi. Mesmo. Salada de maionese.
Salada de maionese é aquela de batata cozida?
Batata, cenoura, vagem.
Não, aí eu não entendo.
Então, aí eu entendo, porque assim, se você pegar uma mal feita, aí você vai achar que é ruim mesmo.
Não existe essa salada mal feita. Existe. Tipo, é só...
Eu confesso que eu não gosto da maçã no...
Então, Aí tem uns caras que metem maçã.
Prefiro a uva passa que mete do que
não, uva passa é loucura também, mano. Não tem que ter nada doce, né?
Não, mas aí vira salpicão,
porque, cara, assim, a galera do doce chega que chega. Porque, assim, salada de maionese tem com maçã, com uva passa, com abacaxi, eu já vi também.
Nossa, é, isso daí é salpicão, gente.
Não. Salpicão é outra coisa. Coincidentemente, salpicão é a sétima pior comida.
Que isso, cara?
É, porque vai frango, né? Salpicão de frango é a mistureba que vai frango. A salada de maionese geralmente é o quê? Batata, cenoura, e vagem, né? E é isso, mano. Essa maionese é a base.
Pra caralho. Ovo. Ovo cozido.
Isso, ovo cozido, exatamente.
Duplo ovo, né? Maionese e
codorna.
Aí o pessoal já meteu um salpicão de frango em sétimo lugar, mas aí é zoeira. Não,
salpicão é delícia,
demais. Salpicão é uma delícia, mano.
Não sabe aproveitar a
comida. É um mexido, boa, né? Que você bota frango no lugar do arroz.
Qual a nota do salpicão?
3.6 também. Tudo empatado no último lugar aí. E salpicão, ele ainda tem aquela variante do salpicão, que não sei se vocês estão ligados, que é o pessoal que faz a torta...
Salpiquinha.
Torta salgada, já viu?
Ah, o torta salgada é tipo empadão?
Não. Que o pessoal bota pão... Pão de forma.
Embaixo, sim.
Isso, aí vai fazendo camada. Pão de forma, salpicão. Pão de forma, salpicão.
Ah, é tipo... É o... americano, né? O sanduíche americano. Sanduíche americano, né?
Não,
o...
pô. Não. Você pega uma assadeira, aí você bota uma camada de pão na assadeira inteira. Bota o salpicão. Aí você faz uma outra camada de pão. Salpicão em cima. Outra
é tipo camada uma lasanha de salpicão.
De pão e salpicão, isso. É. De pão de forma e salpicão.
Ó, a foto aí do sanduíche americano.
O salpicão, liga? eu aprovo também a batata.
O pão de forma, ó.
É parecido com isso aí. Só que aí
ele besuntado, ele besuntado de maionese.
É, isso aí tá...
Só tiraria essas azeitonas, porque azeitona não serve pra nada.
Azeitona é uma delícia, ainda mais verde.
Sim, Bruno. Vamos lá, Bruno. Prossiga.
Aí, seguindo a lista, dando sequência nessa lista infame. Em sexto lugar, sequilhos. Biscoitinho de sequilhos.
Sequilhos. Existe um justificativo ou é só fizeram a lista de sacanagem, tipo assim, ó, essa bosta aqui, não gosta.
Acho que é só pra irritar brasileiro,
pô. É só sequilho pra irritar. É bem gostosinho, caralho. Com um cafezinho?
Exato. Eita, delícia. É, então, assim, é minha coisa favorita, não, mas...
Os caras também esculhambaram tudo, né?
Em quinto lugar, Maria Mole. Aqui eu entendo, Maria pessoal, Mole. Porque um adulto comer Maria Mole realmente não tá muito, mas...
Caralho. Eu sendo Maria feio, eu adulto um comendo Maria Mole, entrei naquele meme. Pô, Maria Mole é bom pra caralho. Gelatina com açúcar, pô. E coco ralado, bom pra caralho.
Coco, pô.
Combinação dos mundos.
Bom pra caralho. É.
Sim. Prossiga, Bruno Carvalho.
Que bebe.
Que bebe?
Que bebe.
O que é isso, hein?
Que bebe?
Que bebe de abóbora?
Que bebe de abóbora, exatamente.
Que bebe, mano?
É, um creme de abóbora com cebola.
É, pô. Tipo purê, mano. Purê de abóbora.
Purê de abóbora, que chama. Então, delícia também.
Entendo, tá na lista.
Não é parece, maravilhoso, velho. Qualquer coisa de abóbora é gostoso.
É porque o americano também só usa abóbora pro Halloween, né? É. Não sabe nem o que fazer com ela.
Eles não comem abóbora, só comem café com sabor de abóbora.
É.
O que mais sabor de abóbora?
Mas é um purezinho, né? Purezinho, gostosinho.
Eu não sabia o que chamava que bebe, não. Pra mim é purê de abóbora.
É que não é brasileiro, né? Esse que bebe aí, né? A não ser que seja, tipo, é um negócio meio árabe, sei lá, que bebe. Ou é só, tipo, um cachaceiro que botou assim, é o quê? Isso aqui é que bebe, compadre, né? Eu não sei de onde é que veio esse... Abóbora paulista, não.
Parece que esses gringos sabem o que é que bebe também. Tô inventando essa moda, essa porra.
É. Sim, Bruno, vamos lá. É o terceiro agora?
Terceiro lugar, tareco.
O que é tareco, mano?
Começou a chegar uns nomes também. Estranhos, né? Os caras estão criticando todos os biscoitos que a gente tem no Brasil. O tareco é um biscoitinho.
Mano. É, o tareco ok, mano. Tareco
é... Eu nem sei o que é isso.
Tareco, mano. Ou é um biscoitinho, aquele biscoitinho meio redondo, assim, meio oval, sei lá. Amarelinho. Pode
ser doce, é salgado?
Pode ser doce, salgado, pode ser... Cara,
literalmente qualquer coisa.
Acho que essa inconstância que
faz... É qualquer biscoitinho de padaria.
Biscoitinho de padaria, exatamente.
É, bom pra caramba também. Pra tomar café aí, ó.
Em alguns lugares chamam de bolacha, né? Mas não é bolacha, né? É um biscoito.
Agora esse aqui vai doer...
Ou pão de minuto.
Vai doer no Felipe. Talvez não no Felipe, porque eu acho que o Felipe não gosta tanto. Mas esse aqui vai bater em toda a comunidade mineira aí.
Ih!
Segundo lugar, a segunda pior comida que tá empatada com a primeira em nota, 3.1.
O pessoal do Jota Quest já tá ligado aí.
3.1, empatado com o primeiro lugar. Meu segundo lugar aqui, arroz com pequi.
Pô, delícia! Eu amo arroz pequi.
Entendo. entendo estar na lista.
Eu amo arroz com pequi.
O pequi, ele rouba todo o gosto.
Estamos eu, todos os mineiros e os goianos abraçados agora.
O pequi, ele é o buraco negro das comidas.
Ah, bom pra caramba.
Ele suga tudo.
Mas pelo cheiro também, né? O cheiro é bem forte.
Não, então, se você errar a mão, ele rouba. Mas, tipo assim,
você não tá indo comer arroz com pequi pra não sentir gosto de pequi, pô. Tá ligado?
Parte da minha família odeia pequi, porque quando minha mãe estava grávida de mim, ela estava lá no... Eu estava na barriga da minha mãe, ela estava com desejos de comer pequi. Então, ela colocava tudo. Em tudo ela colocava pequi. No feijão era pequi.
O cheiro do pequi é foda mesmo.
No arroz. Frango cozido, enfia lá o pequi. E aí, ele, a galera odiou por muito tempo o pequi. Até que foi banido da minha família o pequi, assim.
Eu gosto muito do arroz com pequi.
Até minha mãe enjoou também, né?
E agora, como eu disse, todos os mineiros e os goianos estamos praticando todos os rituais possíveis para amaldiçoar esses...
Minha mãe passou 9 meses comendo pequi, aí até ela não consegue nem sentir mais o cheiro de pequi. Eu entendo. O pequi é tipo azeitona, né? Azeitona é outra que rouba gosto pra caralho das coisas, né?
Azeitona é muito salgado, né? Mas é mais por causa da conserva, né?
É.
Não, para. Azeitona não, é muito bom. Para, né? Esse negócio de azeitona com conserva, não, né?
Eu amo azeitona.
Azeitona horrível.
Você é louco, azeitona é maravilhosa, mano.
Azeitona é muito ruim. Bruno, vamos lá, Bruno?
E agora, em primeiro lugar...
Ah.
E aí os senhores vão honrar nessa.
Não é possível.
Vão se regozijar.
Por favor, muita atenção.
Eleita a pior comida, segundo os gringos, com a nota de 3.1. Também que é empate técnico com o pequi, mas na lista ele aparece em primeiro. Sim, foram
muitos empates aí, né?
Cuscuz paulista.
Aí os gringos...
Aí beleza, tão... né? Aí suave.
Aí isso só prova que esses gringos não sabem nada de nada.
Ofendeu uma parcela da população que eu não ligo. Então...
Porque assim... Cuscuz paulista é uma das maiores iguarias que existe. Não existe Natal sem cuscuz paulista, já falei. Pra mim, Natal pode faltar. Já dizia
o Papai Noel.
Não, pra mim pode faltar.
Não pode falar Peru.
Pra mim pode faltar Peru, pode faltar pernil, pode faltar Chester, pode faltar Tender, pode faltar o Papai Noel, mas não pode faltar cuscuz paulista. Não
pode faltar o pudim de resto.
Cuscuz paulista é tradição de Natal.
Pudim de pia.
Eu acho muito bom, porque o cuscuz paulista eu nunca comi, né? Eu sempre vi fotos e tudo.
Então, tá vendo? Por isso que é o preconceito.
Eu acho curiosíssimo, porque ele é uma mistura de várias coisas e do nada tem um camarão no meio, assim, sabe? Ele é tipo...
Inteiro.
É uma mistura inacreditável. Vivo. Parece que tá perdido ali o camarão, sabe?
Parece que ele saiu de dentro e tá andando por fora, né?
Mas o negócio é que em São Paulo é muito tradicional,
deve ser pelo,
né,
visual, né? Não, paulista, que gringo que comeu o cuscuz paulista,
então,
mano?
Então, eu duvido algum gringo que tenha comido, entendeu? Bota
pra que eles não comeram nada disso aí. Várias coisas é pelo...
Exato, os ingredientes, os caras olharam a foto. Visual. Tipo, o cara foi lá, deu uma lista pra ele, olha a foto e votou assim, tá
que,
assim, ligado?
Que é exatamente o que eu fiz com o cuscuz paulista também, mas...
Tá vendo? Assim, ó, cuscuz paulista tem que experimentar pra ver. Pra experimentar, pra saber. Pra sentir o sabor, porque cuscuz paulista é uma iguaria.
As assim, fotos, mano, parece, sabe o quê? Parece aquelas obras meio renascentistas, aí, assim, mano, que é uma mistura de um monte de coisa.
Se você for parar no visual aí, o pessoal do escargot,
um peixe,
aí,
um peixe,
o pessoal
perdido.
Paga fortuna pra comer lesma, mano.
Um peixe amassado na forma.
Cara, a foto mais bonita de um cuscuz paulista, tipo, é tipo um dos negócios ainda mais aterrorizando do que existe no país.
Mas vamos analisar aqui.
Não, pega e tenta aí, Bruno. Pegar a foto mais bonita que você achar de um cuscuz paulista. Se ainda não vai ser...
Mas não é sobre beleza. Nós estamos aqui pra jogar beleza.
O cuscuz paulista é sobre o sabor, entendeu?
É.
Que sabor, velho. Tem todos os ingredientes nele.
A união dos seus poderes,
você dá,
né,
uma mordida num sal. É só
eu sou cuscuz paulista.
Tem todos os outros gostos, porra.
Bruno, o cuscuz paulista pra você, ele tem que ter quais ingredientes?
Ó... Cuscuz paulista tem que ter, na sua formação, pimentinha, em primeiro lugar, pimentinha tem que estar presente. Precisa de milho.
Milho
okay. É importante. Precisa...
O primeiro ingrediente é um que nunca vai ser digerido pelo seu organismo.
Pimentões. E aí, pimentões de todas as cores. Quanto mais pimentões, melhor. Isso. Entendeu?
Porque não importa o gosto.
Tomate, lógico que importa, e é justamente por isso, cada pimentão tem a sua função, entendeu?
Entendi.
Um é mais picante, o outro é mais doce, entendeu? Tomate tem que ser cortadinho em tira, bonitinho.
Ah.
É, palmito. Palmito tem que ter.
Caraca, tá pouco misturado.
Mas... azeitona, que o senhor não gosta, tem que ter azeitona.
Azeitona.
Tem que ter azeitona.
Delícia, né? Tem que ter uma sardinha e um camarão
então,
no meio,
aí amassado. É que tá. Aí existem, meio, assim. Existem variáveis, né? Por exemplo, algumas pessoas colocam camarão, outras pessoas colocam sardinha, tá? Eu, inclusive, como sem nenhum dos dois. Eu, o que eu uso...
E se tiver os dois?
Não, aí é zoeira, né? Os dois
cara,
aí...
O cara simplesmente botou aqui na mesa todos os tipos de ingredientes que tem e múltiplas opções de cada um, né? É ingrediente fresco, ingrediente enlatado, ingrediente em conserva.
É.
Aí você põe também, importante, que é o que dá a liga. Farinha de milho, tem que ter farinha de milho.
Então aquela massa... laranja do Cuscuz Paulista é a farinha de milho com...
É a farinha de milho com a pimenta e o molho de tomate. Vai molho de tomate também.
Okay. Olha esse aí que eu mandei agora.
E além
agora,
disso, você finaliza... Esse Cuscuz
Paulista é maravilhoso.
Você finaliza
com... É uma com ostra? Tem uma ostra ali?
Você finaliza com ovos cozidos.
Meu Deus, é uma ostra. Esse é chique, mano.
Não, mano, isso é zoado.
O ostra e camarão. O camarão, ele tá empalhado ali, cara. E ele é o...
Esse aí eu não comeria.
Ele tá em carbonita tá que nem o Han Solo, cara. Não,
Star Wars. Tá feio.
E tem vários tipos de camarão, tá vendo? Tem um gigante e tem um pequeno, assim, ó.
É.
E as ostras tá com fora.
Esse tá zoado, sem mentira.
Pior que, mano, o que mais me espanta é que esse Cuscuz Paulista custou uns R$150 pra fazer.
Não, você é louco?
É pior que a comida barata, né? O Cuscuz Paulista é bem popular.
O Cuscuz é barato ele, de fazer,
né?
Mano. Cheio das ostras aí, mano.
Não, esse é zoado. Camarão
gigante, o tamanho desse camarão aí.
Não, é o camarão
aí.
É o camarão do Cuscuz Paulista
do mês daí. Esse que eu falei, você faz fácil, vai. Sei lá, uns 20
É que tem uns mais simples,
um...
Felipe. Que
mano,
é tipo
esse camarão é o tamanho cozido. De um hamster, filho. É o tamanho dessa porra.
Não, porque tem uns mais baratos que é tipo
ovo
cozido, milho.
Não, eu sei, mas isso, foi nesse aí que você mandou. O que tá me chocando é esse.
Mas isso é loucura, mano. Isso é loucura. É
um bolo de frutos do mar.
Mano, o cara tá preso que nem um, tipo, um fóssil, mano. Ele tá, tipo, encontrou um... Sabe o Jurassic Park? Ele encontra
o
fóssil.
É isso, né? Um prato temático. Se você tivesse que fazer uma escavação... É um prato temático. Se você tivesse que fazer uma escavação na praia.
Tem link no post aí, 99vidas.com.br, pra você ver aí esse específico.
Esse camarão é pré-histórico.
É o Cuscuz Paulista Jurassic Park.
É. Um prato todo chique.
Tipo assim, eu só não gosto da comparação, entendeu? Com o Cuscuz... né, cearense, nordestino, clássico, né, que é uma maravilha, que é uma iguaria inacreditável, que ela combina com diversas coisas. Quiser comer puro, delícia.
Tipo, chama queijinho. Cuscuz porque tem a farinha de milho, então é isso.
É, exatamente.
Mas a gente não faz o cuscuz que a gente come geralmente exatamente com farinha de milho, é um tipo específico de farinha, é a mesma farinha?
Não.
Não é?
Não é a mesma
farinha. É tipo um flocão, é isso?
É o flocão, exatamente.
É. Porque o cuscuz, pelo menos eu faço cuscuz aqui em casa, eu não faço com esse, faço com aquela farinha...
Você hidrata, né?
Exato.
Uhum. É, você molha.
Ou cuscuz paulista você pode fazer com flocão.
É, a gente usava muito aqui o Vitamilho, né? Vitamilho é um clássico.
Que é um bagulho que você compra que já é chama cuscuz já no pacote, né?
É, já é pro cuscuz. Já a foto da capa já é o cuscuz.
Isso. Então. Não, mas assim, também tem diferença do floco de milho e da farinha de milho, né?
Isso.
É. Então, pro cuscuz paulista, farinha de milho.
Eu fazia tropeiro aqui, que é uma coisa que os mineiros me julgavam. Porque eu não finalizava ele com farinha de mandioca, que é o clássico, né? Finalizava com farinha de milho.
O cuscuz aqui, ele é tão maravilhoso que ele substitui tipo o arroz, mano. Você vai comer uma carne, bota com cuscuz aí, você come, delícia, mano.
Eu faço direto em casa, quando eu tô com preguiça de fazer arroz, eu faço cuscuz.
Ah, é. Qual a diferença técnica entre a farinha de milho e o floco aí, o flocão de milho?
Um anda bonito, o outro elegante.
Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk?
Um andar bonito, o outro elegante.
Eu acho que é só o tamanho mesmo, não, que passou na moenda lá. A granulatura da moenda, não sei.
E dá pra fazer com os dois o paulista, hein, mano?
Eu acho que não, tá provado que não tem muita regra no cuscuz paulista. Pode fazer o que você quiser.
Freestyle.
Inclusive, o jeito que eu mais gosto é o que a gente faz na minha família.
É o que não faz.
Exatamente, nunca vai fazer.
Vocês estão perdendo, e no dia que vocês experimentarem, vocês vão falar assim, como... vivemos até agora. Sabe o que é mais triste, Felipe?
É.
Existem literalmente bilhões de pessoas que vão morrer sem nunca ter experimentado um cuscuz paulista. Bilhões.
É verdade.
Literalmente bilhões de pessoas
vão morrer. Eu acho que pelo menos 7,5 milhões de pessoas.
Não, bilhões eu tô falando.
Bilhões de pessoas, na verdade.
Deus
bilhões.
Escreve certo por linhas tortas.
Sabe que vão ter bilhões de pessoas que nunca vão visitar Fortaleza?
Pois aí é. Aí
estão perdendo.
Estão perdendo mesmo.
É um vacilo, entendeu? E não, nunca vão
comer. Em Fortaleza, esse cuscuz paulista cheio de camarão aí é bem mais barato.
Nem tem aqui.
Se você quisesse fazer.
Talvez. Provavelmente.
Tem verdade. Cheio de camarão. Você pode tirar todos os ingredientes, troca tudo. Troca o milho, põe camarão. Tira.
Pô, aí o prato vai ficar bom.
Olá, jovens. É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
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 Põe na...
Morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar sobre o Bônus 99 Vidas, nosso podcast extra exclusivo para os nossos assinantes. Se você é assinante do 99 Vidas, você tá ligado que todas as semanas a gente lança uma edição do 99 Vidas Bônus. Esse podcast maravilhoso, exclusivo, né, Felipe? É exclusivo para quem assina, né?
Exatamente. Se você assina o 99 Vidas lá no Hotmart, você tem acesso no aplicativo do Hotmart ao programa Bônus toda semana e recentemente... A gente fez bônus temáticos de videogame, né, Jurandir? Falou de Spider-Man 2 lá. Há pouco tempo atrás falamos do próprio Super Mario Wonder no bônus.
Street Fighter 6. Vários jogos a gente
falamos
já falou.
Falamos do The Game Awards.
Verdade.
Polêmico, cheio das polêmicas no The Game Awards. Falamos lá no bônus também, programa bem...
Cara, é um complemento, né, Felipe? É um complemento ao 99 aqui, né? É um papo que às vezes a gente não fala no podcast normal aqui, né?
Exato. E a galera sempre quer saber essas coisas, né? E no bônus a gente tem até... mais liberdade, vamos dizer assim, pra falar coisas. Por exemplo, Sim. Esse programa que a gente falou do Game Awards, que foi o bônus da semana passada, né? A gente fez declarações polêmicas, a gente discutiu muito sobre essa ideia de premiações de videogame lá dentro, né? E falamos dos próprios indicados e das coisas que a gente tem interesse, das coisas que a gente gostou, coisas que a gente não entendeu também, né? E quando não rola isso, rolam também os nossos papos com os nossos próprios ouvintes, com os nossos assinantes, respondendo perguntinhas, que é o caso Sim. Do bônus dessa semana.
Que gerou um papo maravilhoso.
Exato, acabamos falando sobre cinema no meio aí também, né? A gente sempre entra nessas discussões. Não. Mas é isso, se você gosta do 99 Vidas, se você quer apoiar o 99 Vidas, que é um fator principal,
Sim.
Pense aí, considere assinar o bônus. Precinho super honesto, preço mais barato que uma meia do ingresso de cinema numa terça-feira. Você vai ter acesso aí a mais de 200, mais de 250, mais de 260? Nem sei quantos mais que a gente já tá aí. Já tá quase no 300 já.
Estamos aqui com 200 e 76 edições.
Aí, caminhando para 300 bônus. E se você assinar o 99 Vidas, você tem acesso a todos eles.
Todos eles.
Você tem acesso ao catálogo inteiro de 99 Vidas bônus para você ouvir. E pra você se divertir. E descobrir coisas que a gente nunca falou aqui, só fala no bônus.
Exatamente. Sem falar, Felipe, que se você gosta do 99, considera aí assinar pra ajudar o 99 Vidas a ficar, né, fortalecido e a gente poder entregar todas as semanas aí, porque, cara, basicamente quem segura o 99 são os nossos ouvintes, são os nossos fãs aí, a galera que assina, né, os nossos patrões. Então, muito obrigado a todo mundo. Salve pros patrões aí, rapaz. Que fortalece demais o 99 Vidas. Muito obrigado. Estamos aqui há muitos anos por causa de vocês. Valeu demais. 99vidas.com.br/assine. Vamos falar sobre a Alura. Exatamente. Momento Alura aqui no 99 Vidas. Você não assinou a Alura na época da Black Friday? Perdeu, né? Perdeu um descontão. Porém... ainda temos o nosso desconto aqui, compadre, né? O nosso desconto aqui é... A gente segura o ano inteiro o nosso desconto através do link alura.tv/99vidas. Você pode fazer a sua assinatura com 15% de desconto. na sua mensalidade, né, na sua assinatura, em que você tem acesso a tudo que tem na Alura. A Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, você tem acesso a todos os cursos, não só na sua área específica, tudo. Se você quiser sair de uma área para outra, você pode tranquilamente com uma assinatura. Esse é o maior benefício que a Alura oferece aqui, né?
Pois é, Juras. E sabe o que é mais interessante? As pessoas se perguntam, mas eu não tenho necessidade de tecnologia na minha vida. Por que eu precisaria fazer um curso na Alura, por exemplo? E a resposta é muito óbvia, Jurandir. Sabe por quê?
É.
E a tecnologia está em tudo, tudo, tudo. E aí eu vou dar um exemplo muito claro para as pessoas como elas podem usar a tecnologia ao seu favor, mesmo que não seja diretamente, entre aspas, na área de tecnologia. A Alura tem vários cursos, a gente fala sempre, muito bons. São cursos excelentes na área de tecnologia e nas mais diversas áreas de tecnologia. Não é à toa que a Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. E aí tem eu quero chamar a atenção para um curso específico da escola de programação. Você fala assim, pô, Bruno, programação, cara. Eu não quero ser programador. Eu tô aqui trabalhando de boa no meu computadorzinho, sei lá, fazendo a minha planilha do Excel, trabalhando com dados. Pois bem, existe uma categoria de linguagens de programação, né? Ou melhor, que são chamadas de linguagens de scriptagem, scripting languages. E uma delas, talvez a mais conhecida, é Python. E a Alura tem um curso dentro da escola de programação sobre Python. E aí vem a grande sacada. Python é uma linguagem muito utilizada com automação de processos. Muita gente usa na parte de ciência de dados, para fazer coleta e fazer manipulação de dados, de grandes bases de dados. Só que isso aqui te ajuda no dia a dia. Então, você aprender Python, por exemplo, pode te ajudar a organizar o seu trabalho e tarefas, por exemplo, que você tem no seu dia a dia que são tarefas massivas, que tem que ser repetitivas, você pode usar uma linguagem de scriptagem como Python para fazer essa automação para você. Então, você vai ganhar tempo no seu trabalho, mesmo que seu trabalho não seja diretamente conectado à tecnologia. Olha só que bacana. E essa pode ser a tua porta de entrada para acabar expandindo teus horizontes. Ou seja, mesmo que você não se veja nesse momento integrado no ambiente de tecnologia, a Alura é a sua melhor porta de entrada para iniciar nesse mundo e expandir seus horizontes, expandir os seus conhecimentos e melhorar o seu trabalho, a maneira como você faz o seu trabalho através do uso de tecnologias e ferramentas que a Alura traz para você. Lembrando, com uma única assinatura, você tem acesso aos mais de 1.400 cursos da Alura e todos os novos cursos que vão entrando durante a vigência da sua assinatura, você continua tendo acesso. Conteúdo atualizado sempre, aulas com vídeo, o próprio querido Ivandilson já trouxe aqui também o uso que eles fazem da inteligência artificial para assistir os alunos durante as aulas. Isso é muito legal. Então, assim, esteja você atuando no mercado já ou não, mas querendo expandir seus horizontes de conhecimento na área de tecnologia, a Alura é o lugar para você. Venha aprender com a Alura.
alura.tv/99vidas. Para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, caraca, virou stand-up isso daqui. Estamos no modo improvisação, porque Evandrilson viajou, né? A gente já falou aí que Evandrilson tá assistindo, né? Foi assistir o jogo da Brasil-Argentina. Não sabemos os resultados. Se tiver ganho, por favor, Edu, uma mensagem feliz aí, um som feliz.
Se o Brasil
feliz
ganhou, bota um samba. Se o Brasil isso perdeu, bota um bolero.
Pronto, já sabemos aí. Tristeza ou alegria, você escolhe. O futebol define a sua, seu humor, hein, Felipe?
Não mais, graças a Deus.
Desencanou?
Morreu em 2019. Eu fico triste e feliz na hora ali e tal, no dia. Mas eu não posso deixar isso afetar a minha vida.
O Fortaleza, ele perdeu pro Cruzeiro, né? Dentro de casa, né? Salvou o Cruzeiro, inclusive.
Obrigado.
E aí, foi curioso eu ver um torcedor do Fortaleza fazendo um vlog assim. O Fortaleza tem que parar de perder pra time pequeno, caralho.
Não vou responder essa provocação.
Muito bem.
Gente fraco.
Vamos lá. Olha só, nós temos aqui uma ousadia, tá?
Eu já tenho um nome até pra isso virar uma série, já. Só que eu sou louco pra criar séries aqui.
Qual é o nome da série?
Eu acho que a gente deveria criar uma série no 99 Vidas que chama Meu Mestre Mandou. Ou Mestre Mandou. O Mestre Mandou. Lembra a brincadeira de criança? O Mestre Mandou fazer isso
aqui. Lembro, sim. O Mestre Mandou é um clássico.
E aí, quando vêm essas oportunidades, e aí pode ser ou através do uso de ferramentas ou através da própria galera... Quando for esses casts que tem que trocar tema e aí vai de sopetão, tem que ser esse, mano. Acho que assim, o mestre mandou.
Não tenho mestres, Bruno. Freedom!
Ai, pronto.
Neither master nor slave.
Nós temos aqui, nós abrimos aqui o chat GPT.
Chegou o livrão aí, o libertino.
É. E aí, o chat GPT...
Tem gente que tem falado que eu sou muito libertinário mesmo.
É, libertinagem com certeza, pô, mas...
Vai escolher... O chat GPT vai escolher pra gente 5 temas pra gente comentar aqui no 99 Vidas. Desses 5, a gente escolhe 2?
E a gente vai fazer uma sessão aqui, two-pack de tema?
Exatamente, two-pack de tema. É, o mestre mandou... Agora a gente tem que fazer o filtro, tá?
Tá, vamos lá.
Quais de são qual os temas? Tema? Porque a gente não adianta lutar assim... Ah!
Não, tem que ser. Tem que ser. Não. 5 temas pra podcast pau.
Tá, faça 5 sugestões de temas.
Sem ser de videogame, qualquer coisa.
Qualquer coisa. É pra,
qualquer coisa
é. Isso é, não, isso é pra testar a gente, Jurandir. Será que nós somos versáteis de
variadas.
Verdade?
Variadas. Então, ok, eu vou colocar aqui, ó. Tem temas variados. Mais
baixado do Nerdcast aí pra gente fazer.
Faça 5 sugestões de temas variados para podcast. Tá bom?
Ah, vamos ver.
Vou mandar aqui. Vamos lá, ChatGPT. Eu não sei porque é que ele respondeu em inglês. O que aconteceu aqui no ChatGPT?
É que você escreveu podcast. Aí ele já foi pro modo em inglês.
Qual é o outro jeito?
A gente escreve podcast?
Escreve podcast.
Cast.
Podcast.
Podcast Zé. Bota no final assim.
Vamos ver aqui, ó. ChatGPT.
Vai entender que você é mineiro.
Por que é que ele tá em inglês, o meu ChatGPT aqui? Como é que eu boto em português? Português, cadê? Português. Tá em inglês mesmo aqui, mano. Doideira.
Não, manda aí, vai. Agora
é. Não, brother. Ele fala assim: claro, aqui estão 5 sugestões de temas.
Bota pra traduzir pra português, cara.
Não, botei aqui, ó. Ele falou: o ChatGPT mandou, né? Claro, aqui estão 5 sugestões de temas variados para um podcast. Eita, rapaz.
Vai. Não, sem Vamos medo. Lá. Sem medo, tema coragem.
Tema 1, histórias inusitadas do passado. É basicamente 99 vidas.
Já é 99 vidas.
Explore eventos históricos pouco conhecidos, curiosidades e histórias surpreendentes que moldaram o mundo de maneira inesperada.
Você sabia?
Outro, viagens exóticas e aventuras pelo mundo. Apresente relatos de viagens emocionantes, destinos únicos. Experiências
esse é um bom culturais tema marcantes. Quando tiver o time completo, pô, o Evandro viaja bem também, sim, então é bom trazer.
Terceiro, futuro da tecnologia e inovação. Analise as últimas tendências tecnológicas, inovações disruptivas e seus impactos na sociedade. Quarto, mente e bem-estar.
Para, eu tô com sono já. Putz, só pauta chata, mano.
Ô, mas tu botou variado,
mano. Botou um bagulho mais genérico, você achou que ele ia botar o quê?
Caraca, maluco. Tá variado. Chata, tem história da humanidade, viagens, futuro da tecnologia, bem-estar e a última era culinária internacional e gastronomia. Já fizemos isso na abertura.
Não. Tem que ser mais específico.
Digita aí.
Isso. Não pode não, ser. Digita
tá aí. Muito à frente do chat GPT.
Digita aí. Muito chato. Sugira... Vamos pegar da cultura pop, então. Bota ela. Sugira 5 temas da cultura pop. Pronto.
Vai vir só as coisas mais legais. Pop para podcast. Cultura pop
é pouco chato também, né?
É. Só fala disso, cara.
Pouco xarope as da cultura pop.
Então vamos assim. Temas do entretenimento.
Vai lá.
E aí vai incluir tudo, né?
Ah, vamos ver.
Cultura pop, música, livro.
Tá aparecendo aqui, né? Eu jogando Master, tá ligado? Mas aquele jogo tabuleiro,
vamos
Master?
Lá. Passa 5 dias, já
deve estar. Tem perguntas, tá ligado? Qualquer jogo Master, que tem várias perguntinhas.
Ah.
E aí, só que os campos são de várias categorias. Tem geografia, história.
Perfil?
Não, não é perfil, é Master que chama.
Sei lá, que massa.
E aí,
acabei de falar que neither master nor slave, bro. Não sei o que é isso, não.
E aí, sugeriu 5 aqui, hein?
Não, peraí, rapidinho. Aí ele tem várias categorias, tipo, tem esporte, bababá. E aí tem entretenimento. E esse você vai apostando fichas, tipo, de ser fichas de 1 a 5, e você vai apostando os pontos pra cair nas casas. E aí, o que, que eu faço pra tentar ganhar? Entretenimento. Eu fico apostando as fichas certinho pra cair sempre em casinha de entretenimento. Vamos de entretenimento. Entendi. Aí. Vamos aí. O que que dá?
Vamos lá, ó. 5 sugestões de temas pra... de entretenimento pra podcast.
Vai lá.
1. Cinema cult e clássicos revisitados.
99 rapadores, né? Mas é interessante.
2. Mundo das séries. Falar, aprofundar sobre o mundo das séries aqui. 3. Jogos de videogame e cultura gamer.
Que fogo genérico.
4. Entrevistas com celebridades.
Ah, de boa, vamos chamar aí o Brad Pitt pra participar. Né?
E o último, também livros que viraram sucessos.
Caramba. Caramba, mano.
Muito ruim, ChatGPT, hein? Tá fadado ao fracasso a inteligência artificial. Vou botar videogame aqui, tá?
Não, aí caraca, não, mano.
Provando que a IA nunca vai substituir a gente.
Em criatividade não tem como.
Faça 5 sugestões de temas de videogames para podcast.
Não, mano.
Aqui é um podcast de videogame, Bruno.
Não deu certo, Bruno.
Mas vai dar, ele vai dar as coisas que a gente já falou, mano.
Inclusive, vamos cortar, vamos começar daqui esse programa, porque não deu certo, né? Até agora.
É, as sugestões não foram muito boas, não,
tá? Aí, gente, tá vendo?
Cultura game e esportes, história dos videogames, análise de novos lançamentos, desenvolvimento de jogos indie, retro game e nostalgia. What the fuck, cara?
Muito ruim, mano.
Poxa, GPT, tá vacilando aí, hein?
Eu sei o que você fez.
Ah.
Pede sugestão não de podcast, para episódios de podcast.
Para episódios
de Porque podcast. Ele tá achando que você quer fazer um podcast inteiro em torno daquilo. Não, episódios de um podcast.
Mano. Eu boto videogames ou videogames e nostalgia?
Pode ser, bota videogames e nostalgia. Vai dar, as mesmas coisas, mas vai lá.
Videogames e nostalgia para episódios de podcast. Vamos lá. É agora, hein, ChatGPT, tua chance. Vamos lá, primeira sugestão. Os clássicos esquecidos.
É um bom tema, tá vendo?
Esse é um bom tema. Gostei do clássicos esquecidos. Pelo menos esse aqui é interessante. A outra, a evolução dos gráficos nos videogames. Isso aqui é a pauta lá do Bruno da tecnologia.
Nossa, aqui tem isso aqui.
Que foi o que o Bruno fez, né? Aquelas fotos ali.
Seu nariz, ah, acabamos de descobrir.
Seu nariz.
Nós temos uma série que vamos lançar muito em breve, de 10 episódios. Você não tem noção aí. Bruno GPT mandou bem demais.
Bruno GPT.
Entrevistas com desenvolvedores de jogos retrô.
Ai, essa é mole fazer. Trouxemos aí hoje o Bruno Carvalho.
Bruno Carvalho! Não, essa é outra música, né? O impacto dos jogos na infância. Convide convidados.
Convide convidados.
Para compartilharem suas memórias mais marcantes de jogos da infância. A gente faz isso toda semana, ChatGPT. Revisitando franquias clássicas. Dedique episódios para franquias icônicas, como Mario, Zelda, Sonic. O ChatGPT tá descrevendo 99, cara?
Ele puxou de onde? De onde você acha que ele puxou essas paradas todas?
Meu Deus do céu.
É, porque você escreveu videogame nostalgia. Onde que tá no Google, você botar videogame nostalgia, vai trazer o que primeiro, mano?
Ó, eu praticamente gostei dos jogos de videogame esquecidos.
Os clássicos esquecidos. Eu posso dar uma modificada no... Porque é pra isso serve também, né, Ian? Pra gente pegar a ideia e dar uma modificada.
Exatamente.
Ser jogos que mereciam mais reconhecimento, jogos caros esquecidos, mas eles mereciam um reconhecimento maior do que tiveram.
Pode ser os jogos que mereciam mais reconhecimento. Acho interessante. Vamos em cima disso? Fazer uma rapidinha com jogos aí? Jogos...
E aí, Bruno?
Pode ser.
Residente do chat GPT aqui do 99.
vamos pedir pra ele, inclusive, fazer a lista. Faça uma lista de jogos...
Não, caramba.
Esquecidos e que mereciam reconhecimento. Ó, já citou um aqui, Bruno, ó. Beyond Good and Evil.
Não, caramba, esse jogo tem reconhecimento pra caramda.
Não, tem reconhecimento aonde?
Beyond Good and Evil, lógico que tem.
Já saiu o novo dele, aquele que ia sair?
Não, ele não é um sucesso comercial estrondoso. Mas a galera que jogou reconhece bem, pô.
Quem é a galera que jogou?
Eu gosto muito.
É muito bom, pô.
Mas eu não sei se ele... sei lá. Eu tenho um exemplo aqui que eu posso dar. um jogo que ele é de uma franquia grande, é um jogo excelente, que ele consegue ao mesmo tempo pegar o melhor do jogo que veio antes e o melhor dos outros jogos que eram de outra geração, que é o Uncharted The Lost Legacy.
Ó, oh, esse é um jogo esquecido. Que realmente ele não é um top das pessoas.
Ele é um Uncharted, no, tipo assim, feito pro PlayStation 4, ou seja, ele pegou toda aquela tecnologia, a engine da época da Naughty Dog do Uncharted 4, é um jogo bonito daquele naipe, e que ele é muito bom, cara. Ele tem algumas das melhores sequências de puzzle, de ação do jogo, e ele é meio que um Uncharted Greatest Hits, assim, porque... Tem uma sequência lá de trem também, igual tem no 2.
Tem carrinho.
Tem a sessão meio mundo aberto, igual o 4, que é até mais interessante que a do 4, porque tem tipo uma side questzinha que você pode fazer lá, pra você pegar um item que te ajuda em umas paradas no jogo e tal. Ele tem um ponto de vista cultural bem mais interessante até do que os Uncharteds do Nathan Drake.
Tradicionais, né?
Porque ele é sobre uma disputa ali dentro do território da Índia, né? Com a protagonista que tem ali o seu background, acho que meio que foi inventado pra esse jogo, mas que ela nunca tinha falado disso antes, mas...
Pois é, isso é fato.
Eles deram isso pra Chloe, assim, mas foi muito mais legal, acho que, sabe, é uma personagem que tem uma ligação cultural com o lugar que tá sendo explorado ali, e uma par de protagonistas muito boas, a Chloe e a Nadine. Cara, é um jogaço, assim, eu acho que uma coisa que atrapalhou foi que ele saiu em 2017, que foi um ano incrível pros videogames, né? Ano de Mario Odyssey, Breath of the Wild, Persona 5, Resident Evil 7, tem mais What Remains of Edith Finch, tem muito indie bom também nesse ano e tal. Mas, cara, é um jogo que eu acho pouco apreciado, é um dos meus Uncharted favoritos, assim. Eu botaria ele no mesmo nível do 2, do 3, sabe?
Ó. Oh.
Porque é um jogo muito legal. E é muito bem feito, né?
Então, mas é esse o ponto, sabe, Felipe? Eu acho que você fez a comparação certinha. Muita gente acabou não dando atenção devida... Porque ele remete muito mais aos Uncharted clássicos. E como ele veio depois do 4, eu acho que a expectativa do pessoal mudou, sabe? Ou a visão do pessoal sobre Uncharted mudou. Porque ele é bem isso, ele é um Uncharted da leva clássica, né? Só que eu acho que o 4 subiu tanto essa barra, mas tanto, que ele ficou meio perdido.
Ele não deve muito pro Uncharted 4, assim...
Ah, eu acho que em termos de estrutura é bem diferente, né?
É que a galera tem uma grande carga em cima dele, exatamente por essa ideia da conclusão da história do Nathan, com as relações dele ali, com a Helena, com o próprio Sully, né? E ele é mais carregado, assim, então ele tem muito esses momentos que é de esses personagens interagindo e resolvendo seus conflitos e explorando os sentimentos e tal, que não tem tanto no Lost Legacy, porque você é mais a Chloe e a relação um pouco com o pai dela, né? A relação cultural que ela tem com esse lugar, né? Mas, cara, na questão da ação, na questão dos set pieces, nessa questão de exploração, ele não deve nada, assim, pra ele, sabe? Ele é menos megalomaníaco, talvez, porque ele não vai em tantos lugares diferentes, né? Você tá meio que num mesmo lugar, no mesmo país, né? Na mesma região. Mas até ali dentro tem essa parada da diferença do visual. Pô, o começo do jogo é lindíssimo, assim, ó. A cidade com os neons e tal. E você tem o capítulo da chuva, que é tipo um jogo super bonito e tal. Eu acho que ele é um jogo pouco apreciado, cara. Acho que ele merecia mais, assim. Pra mim é um dos melhores jogos daquele ano e pouco você ouve falar. O próprio 2017 da Sony ficou muito em cima do Horizon, né? Era uma coisa nova, dá pra entender ali. Mas eu gosto demais, cara, desse jogo. Eu acho que ele é pouco apreciado.
Mas sabe qual é a sensação que eu tenho, Felipe? É a sensação de quem não jogou, tá? Eu não joguei esse Uncharted. Realmente o Uncharted 4 ele tem a vibe da conclusão pra mim, conclusão da franquia mesmo. E a sensação que eu tive é que esse Uncharted ele era um DLC.
Ele foi lançado um ano depois, né? Um pouco mais de um ano depois, um ano e alguns meses. Então ficou essa sensação em cima de muita gente.
E aí muita gente não joga DLCs, né? Isso é um fato, né? Tem muita gente que não joga DLCs. Porque você às vezes tem que pagar. Pô, já comprei o jogo anterior e tem que pagar...
E ele era um jogo mais barato, né? Ele custava, se não me engano, $40 na época.
Pois é.
Quando os jogos custavam 60.
E aí tinha essa carinha de DLC, né? De uma side story dentro do universo Uncharted. E não uma cara de jogo principal, saca? Eu acho que foi mais falta de marketing e até de interesse da própria Naughty Dog de vender o jogo como sendo... Não, isso aqui é um jogo mesmo Uncharted, gente, né?
Eu acho que eles até tentaram, mas o público não assimilou muito assim. Até porque, é o que eu falei, um ano depois, é difícil de acreditar, né? Uhum. Mas, cara, se você pensar, e isso é uma coisa que os próprios diretores do jogo na época, que não foram os diretores do Uncharted 4 que dirigiram, foram dois game designers que eram da Naughty Dog na época, que era o Kurt Marginal e o Sean Esky, que depois foi e dirigiu até o jogo dos Vingadores lá na Square. E depois já voltou pra Naughty Dog de novo. É um jogo que foi feito em 15 meses, cara. Tudo bem, ele foi criado em cima da base do Uncharted 4, muito asset. Às vezes você não percebe de cara que é reutilizado, mas é óbvio, né, que é reutilizado. Mas em 15 meses os caras terem feito esse jogo desse nível, assim, eu realmente recomendo a galera jogar. Ele tá, inclusive, na PlayStation Plus Extra lá, que é a categoria do meio lá da Plus. Quem tiver, cara, é um Uncharted, você vai, pô, em 8, 9 horas ali, provavelmente você vai zerar ele. E é muito divertido o jogo, tipo, pra quem gosta de jogo daquele estilo, cara, é difícil a pessoa não sair dele tendo gostado muito, assim. E eu acho que ele é um jogo que ficou um pouco esquecido dentro de uma franquia gigante, né? Pô, a gente tá falando Uncharted 4, é o jogo mais vendido da história da franquia, mais de 20 milhões de cópias.
Sim.
E esse jogo, pra muita gente, nem lembra que existiu, às vezes, sabe? E é um jogo que eu gosto muito, assim. E eu acho que cabe bem no nosso tema aí de jogos esquecidos.
Não, e é bonitaço ele, bonitaço. Pra quem gostou de Uncharted 4, tô vendo aqui,
Você, Júlio, você que é uma pessoa que curte o Uncharted, ligado? Você é ligado do Tomb Raider também, né? Do reboot aí, muito bom, jogos muito bons. Um dia que você tiver com a Plus aí, tiver de bobeira, bota pra jogar, tem certeza.
Tu acha que pode ter sido um pouquinho de preconceito também das pessoas? De não ser
talvez o Nathan Drake? Talvez a troca do protagonista, né? Pode ser um pouco também.
Temos mais aí? Mais nomes, jogos que foram esquecidos pelo tempo?
Cara, tem um que eu acho até que ele foi muito mal explorado. A Rockstar deveria ter explorado mais. E justamente por ele ter saído numa leva de jogos muito bons, pouca gente conheceu. Eu tô voltando lá pra trás, vocês estão muito recente.
Aham.
Que é um dos melhores exemplos de beat'em up em 3D que a gente tem, que é o The Warriors, cara, que saiu na época pro Play 2.
The Warriors! Warriors!
Que ele é uma prequel do filme, na verdade.
Sim, e ele é excelente.
É um beat'em up, né? Muito bom. Não, ele tinha no PSP também, mas tinha a versão do Play 2. Ah. E ele tinha um sistema muito legal de câmera, que ele cortava a câmera, assim, quando você se afastava muito um do outro, ele separava a câmera pra vocês dois continuarem o caminho, né? Porque você tinha multiplayer dele. É muito legal esse jogo, cara.
É definitivamente um jogo que demoraria um pouco pra galera falar quando mencionasse os seus jogos favoritos da Rockstar, assim, né? Ia ficar muito GTA e Red Dead, a galera botaria Bully na frente, com certeza. E aí, sei lá, talvez ele apareceria junto com algumas pessoas ali, junto dos Manhunt.
Uhum.
Mas é um jogo legal, é um estilo que meio que sumiu, né, naquela época. Acho que é um pouco por causa disso, né?
Uhum.
Você pega a época do Play 2 ali, foi uma transição que a gente teve algumas empresas tentando fazer beat'em ups em 3D, algumas deram certo, outras não. Mas que o gênero foi sumindo, né? O jogo de ação foi virando algo mais aberto, mundo aberto. O próprio GTA fez com que isso acontecesse, né?
Sim, o Warriors, cara, é curioso, né? Porque é um filme clássico que mostra uma realidade ali da Nova York, né? Ali entregue às gangues, né? E mostra esse embate das gangues ali. Ali era anos 70? Ali? Anos 60?
É o final 70, dos anos, né? 70. Final dos anos 70. Final dos anos
70, né? Dos lugares mais perigosos da Terra no momento.
Ah.
Nova York, final dos anos 70 ali, era doideira, né? Começo dos anos 70, né?
Cara, é o típico filme que são excelentes pra você... Aliás, esse filme específico, ele é excelente pra mostrar o retrato de uma época, né? Retrato de um período. Assim como a gente tem, sei lá, um Footloose, que retrata muito bem os anos 80, sabe? O próprio De Volta para o Futuro, que tem uma pegadinha ali dos anos 80... E de uma visão do que a gente teria pro futuro, né, especificamente. E do passado também, né. São filmes, cara, marcantes. Inesquecíveis, eu diria, né. São grandes clássicos aí. Não é filme premiado, não é filme que... Ah, é absurdo e não sei o quê. Mas ele tá marcado na história, né. É muito doido. E o jogo é bem legal. É bem legal o jogo. Eu lembro de ter jogado no PSP, né?
Sim, ele teve versão do PSP também. E um outro jogo dessa leva também de beat'em up 3D, que inclusive teve... Em volta na discussão da galera, foi justamente o Shaolin Monks, né? Que era o beat'em up 3D do Mortal Kombat, que era muito bacana também. E esse
Shaolin
aí...
Shaolin Monks.
Quase teve aí, porque o Ed Boon ficou brincando, né? A galera, meu Deus, será que vem? É uma chance aí, hein?
Sabe um jogo que eu diria que ele é pouco reconhecido? Eu diria até que o primeiro é um clássico, principalmente pra nós brasileiros. Eu diria que as suas sequências, elas não são tão reconhecidas assim. E aí pode ser uma...
Top Gear.
Top Gear especificamente, né? Top Gear 2, especificamente o 2.
Olha aí.
Ele não é tão reconhecido quanto o primeiro, né?
A gente pode, inclusive, fundir os temas aqui e conversar com o desenvolvedor de games.
Olha! Agora,
que tá prestes a lançar.
O seu Top Uma Racer? A
coletânea dos jogos Top Racer, os três primeiros, né? Não, mas isso é curioso, sabe por quê? Isso que você falou é muito verdade.
Eu tô falando de Brasil especificamente,
isso,
né?
Isso, pro brasileiro, o primeiro é muito icônico, assim. É. Só que eu conversando com as pessoas, tem muita gente que prefere o 2 como jogo, sabe? O jogo mesmo, muita gente que gosta mais, sim, do segundo.
Ah, porque tá mais bem feito e tem mais opções também, né?
Sim, mas o primeiro é o que tá mais clássico na cabeça da galera. As músicas, tudo as tá músicas, muito, assim, marcado na cabeça do brasileiro. E é um jogo que fora do Brasil não tem tanto reconhecimento. É porque a gente já discutiu isso no próprio cast.
Os três são assim, Bruno?
Inclusive
o 3000?
Os três. É um momento muito do Brasil, aquele período, o Senna tava ganhando e tal, e aí o brasileiro adora ganhar. E é isso, foi, acho que casou muito com o momento do Brasil, porque lá fora ele não é tão forte quanto é aqui, cara. Aqui o Top Gear é um jogo relevante, assim, ele é culturalmente muito relevante pra formação do gamer daquela geração, sabe?
O 3000, inclusive, eu acho ele muito achatado, assim, sabe? Eu não gosto muito dele, não. No Top Gear 3000.
É, o 3000 ele mudou bastante da fórmula e tal. A questão do abastecimento não ter mais pitstop, é na própria pista.
Porque é mais futurista, né?
Um jogo. Exato, futurista, é uma 3000, pegada, né? Bem mais futurista. Essa coisa do carro ser mais achatado também, eu acho isso meio estranho no 3. Parece que alguém pegou uma prensa em cima dos carros, assim, sabe?
É.
Não é dos meus favoritos também, não, o 3000.
É, eu não gosto, não. É, mas o 2, ele é um jogo meio esquecido, assim, sabe? É doideira isso, né? Que é um primeiro, é um clássico dos clássicos. E eu lembro que até na locadora tinha assim, tem o 2. Quer não, quero um, né? É sempre um. Um e o 2 ficava de cantinho ali, né? Então realmente é um jogo extremamente esquecido, né? O que mais?
Posso trazer mais um aqui?
Por favor.
Vou trazer... É, não coincidentemente, mais um jogo de 2017, e sim, eu tô puxando coisas novas, que eu sou um jovem, né? Um jovenzinho, que é um dos meus jogos favoritos da vida, tá no meu top lá, se você entrar no nosso Quem Somos, inclusive um programa muito bom que a gente fez, né? É, não vou lembrar o número do nome.
Sobre o nosso agora, top 10?
Quando a gente atualizou o nosso top 10,
top esse 10? Programa
okay. De conversa sobre jogos, foi muito bom.
Eu acho que foi a edição de número... Atualizando o nosso top 10, edição 527.
Muito bom. É, que é o Prey. Jogo de 2017, jogo que teve vários problemas aí no sentido de meio que ter sido obrigado a chamar Prey, por causa que a Bethesda obrigou a Arkane na época a fazer um jogo com o mesmo nome de um outro jogo que já existia, que não tinha nada a ver com esse.
Então, é isso que eu queria perguntar, só um minutinho antes de você continuar, Felipe. Você gosta do Prey, o Prey novo, ou você já gostava dos outros Preys e você gosta do Prey novo também?
Então, eu gosto do Prey antigo, 2006, da Human Head, jogo legal. O filme Prey 2021, legal também. 2022, sei lá. Mas eu estou falando do Prey de 2017, que é um jogo da Arkane, que é uma das minhas desenvolvedoras favoritas, conhecida aí pelo Dishonored. Fez também o Deathloop recentemente. E o, infelizmente, não tão bem reconhecido, Redfall, né? É, mas o Prey 2017, ele é basicamente um sucessor espiritual para a linha do System Shock e do BioShock. Só que um jogo que consegue ser ainda mais aberto, ainda mais emergente, sabe? E pra mim era, tipo, o ápice da Arkane naquele momento ali foi ele, porque era um jogo que foi desenvolvido, foi desenhado pra dar liberdade pro jogador na hora dele agir dentro do gameplay, assim, sabe? Você poder resolver puzzles e situações de combate da forma que você quisesse dentro de um mundo de sci-fi interessantíssimo, assim, que você tinha a ideia do Prey... Do setup histórico dele é que, na verdade, ao invés de brigarem, União Soviética e Estados Unidos se uniram na corrida espacial e a humanidade avançou muito mais rápido com a nossa ideia de exploração espacial. E Prey se passa numa estação espacial, que é a Talos 1, durante uma crise que acontece por conta de uns corpos, de uns bichos lá que eles estão estudando, sacou? E... ele tem uma quantidade de opções dentro do gameplay dele, assim, que meio que você não acha em nenhum outro jogo desse calibre, desse tipo de orçamento, sabe?
Uhum.
A ideia de você poder usar o ambiente e itens meio que da forma que você quiser pra poder resolver esses puzzles e numa história super legal. É, a própria ideia de tem uns poderes muito malucos, porque você tem esses alienígenas que eles são shapeshifters, né? Eles conseguem mudar o seu formato pra coisas mundanas, assim. Você consegue, por exemplo, olhar pra uma caneca e se transformar naquela caneca, sacou? E aí você consegue resolver um puzzle virando uma caneca, em vez de ser um ser humano, sabe? E os twists que tem na história, logo no começo tem um twist, assim, que é até uma homenagem pros jogos dessas desenvolvedoras de jogos de Immersive Sim que eu falei aí, que era uma Looking Glass, que é genial, assim, e toda... os conflitos que tem ali dentro com os personagens e tal. E é um jogo que, na época, ele foi muito desconsiderado, assim. Se você for olhar, por exemplo, médias de notas de review dele é abaixo de 8, assim, se você for olhar nesses agregadores da vida, assim, Metacritic, OpenCritic. Geralmente é abaixo de 8 a média. Mas é um jogo que meio que não tem nada igual ele no mercado, principalmente naquela geração. Eu dou exemplo até do System Shock e do BioShock. Mas ele é um jogo muito mais aberto e que dá muito mais opções, muito menos linear que esses dois eram, nessa parada de dar liberdade pro jogador. Então acho que é um tipo de videogame que poucas pessoas jogam, mas que representa tanto o que é o videogame, essa ideia da liberdade. A gente vê muita influência de Immersive Sim em outros jogos hoje em dia. Você pega a própria revolução que o Breath of the Wild fez no mundo aberto, e é muito dessa identidade, né, de você criar ferramentas e criar sistemas e largar o jogador ali pra fazer o que ele quiser fazer dentro daqueles sistemas, né, explorar o sistema até de formas que os próprios criadores dos jogos não imaginavam, né? Isso acontece muito no Prey, assim. Então é um jogo que eu acho que foi pouco jogado, com o tempo aí ficando mais barato, entrando no serviço. Hoje em dia tá no Game Pass, né? Como a Bethesda é uma empresa da Microsoft. Muita gente jogou, mas ainda, cara, é uma pena que a gente não teve uma sequência, que eu acho que merecia muito. E eu ainda espero que a gente veja aí. Mas é um jogo que foi... Em 2017, então, como eu falei, foi um ano muito concorrido, foi muito ignorado, assim. E pra mim é um jogaço, como eu falei, tá no meu top jogos da vida aí, o Prey de 2017.
Eu fiquei um pouquinho chateado pro senhor. Porque eu perguntei pro senhor se você também gostava dos Prey anteriores.
Eu teve um.
E o senhor, não, aí que tá. Por isso que eu fiquei chateado. O senhor citou o primeiro Prey.
Sim.
Mas o senhor propositalmente esqueceu do Prey Evil, que era o Prey, entre aspas, 2, que saiu pro Zibo.
Nem sei o que é isso.
É o Prey pro Zibo, é exatamente isso.
Que delícia.
Mas não é só o Prey?
Não.
Ele não é a mesma coisa que o Prey?
Ele é uma versão exclusiva pro Zibo.
Mas o que, que ele é diferente do Prey normal?
Ele tem menos coisas que o Prey normal.
Ah, tá. Ele é um jogo capado.
É, porque ele tinha que usar num celular, pô.
Entendi.
Live on Prey, do...
É um porting da versão pra Zibo.
Bruno, você tem aí alguma... uma sugestão, um jogo esquecido?
Tenho. Um jogo, vou puxar um pouquinho mais recente, já que o Sr. Felipe tá querendo trazer mais jogos pra juventude. São dois jogos, o jogo e a sua sequência, de uma franquia muito conhecida, uma franquia de muito sucesso, e são dois jogos bons que não tiveram atenção devida, talvez por estar perdida nesse meio aí, por estarem perdidos nesse meio dessa franquia, que são os spin-offs de Resident Evil, o Revelations, cara. Os dois Revelations são jogos muito interessantes e poucas pessoas jogaram. Talvez porque o primeiro saiu pra 3DS, a primeira versão, mas depois teve porting, né? Inclusive você pode jogar no Switch hoje em dia. E se você quiser jogar portátil, num portátil bom, tem no Switch. O Revelations 2, aí ele sim já saiu para os consoles maiores, tem versão de Play 4 e tal. Tem versão do próprio Vita também. E são dois jogos da franquia Resident Evil muito bons. Inclusive o Revelations 2 tem um copy muito legal, cara. E são jogos que poucas pessoas jogaram, porque ele tava no meio dessa leva da franquia, que tava meio esquecido, assim. E pelas plataformas, como eu falei, poucas pessoas jogaram. Mas são dois jogos que valem muito a pena, cara. Dois jogos muito legais.
Eu tenho uma sugestão aqui pros senhores. Um jogo de Super Nintendo, tá? É um jogo que... eu não sei se as pessoas conhecem, mas na minha locadora, eu lembro do Sr. Roberto ele trazer uma fitinha japonesa. Não tinha em inglês, inclusive me surpreendi com o título em inglês, ou sei lá, ou a tradução que fizeram, que a tradução ficou Doremi Fantasy. E é um nome meio estranho, né, Doremi Fantasy, mas é porque toda a parte musical ela faz parte dentro do jogo, assim. Você tem que coletar os instrumentos musicais, você coleta as notas musicais e tudo, mas é um jogo de plataforma, cara, bem bonitinho, que eu não sei porque que ele nunca aparece em lista nenhuma, assim. Eu sei que é um jogo que só saiu no Japão, e aí talvez a gente possa fazer até um dia, né, um podcast só sobre jogos que saíram só no Japão, né? Parece que é um mundo completamente diferente, né? O Japão, ele tem alguns jogos que só chegaram lá e é isso aí. E tem muitos videogames, principalmente da Nintendo, né? Que só... Acho que Nintendo e PlayStation, né? Que só tem lá no Japão. Acho que eles não acreditam que vai funcionar, talvez, Bruno? No Ocidente, é isso? E aí, por isso que eles só fazem lá?
Isso rolou até recentemente com essas publishers grandes. Até época do Play 3 isso ainda acontecia. A Sony não publicar jogos no mundo inteiro. O Demon's Souls era para ter sido um jogo que era para ter sido publicado só no Japão. E outras publishers que publicaram no Ocidente, né? A Bandai Namco na Europa e a Atlus nos Estados Unidos. A Sony meio que não acreditava no jogo pro mercado americano e europeu. Isso em 2009, pois não é nem uma coisa tão antiga.
Vocês viram o jogo aí?
Achei bem bonitinho o jogo.
Você já conhecia ou já tinha ouvido falar dele?
Eu já tinha visto, sim. E aí é curioso, Juras, porque isso que você falou acontece e é muito por questão de custo mesmo. Porque a gente precisa lembrar que pra você trazer um jogo japonês envolvido no Japão, ele vai ter que ter uma localização, né? Então você tem custo pra localizar o jogo inteiro, e quanto mais texto, pior, né? Vai ficar mais caro. Então o que o pessoal na época fazia, ele avaliava, esse jogo tem, acredita-se se ele tem potencial no mercado americano ou no mercado global, fora do Japão? Se eles enxergavam viabilidade comercial, eles investiam e faziam a localização, se não, ficava lá, né? Eu tenho um outro exemplo de um jogo que a versão dele, ele teve localização, a versão localizada dele é muito conhecida, mas eu prefiro a versão japonesa original, pra mim é muito melhor, é um jogo... Assim, o jogo em termos de gameplay é bem semelhante, mas visualmente ele é muito mais agradável. Eu até já falei desse jogo aqui outras vezes, que a versão ocidental dele ficou conhecida como Decap Attack, que é o jogo lá da caveirinha.
Olha, adoro Decap Attack.
Só que o original dele é outro jogo, ele chama Magical Hats Turbo Flight Adventure.
Magical Hats Turbo
Flight Adventure. Só que o jogo é todo em japonês. E eu lembro de ter jogado esse jogo, tanto que pra mim Decap Attack era ele, porque meu primo tinha, eu não tinha esse jogo na época, eu joguei primeiro na casa do meu primo, e meu primo tinha a fitinha lá alternativa e tava escrito Decap Attack. Então pra mim, quando alguém falava Decap Attack, era desse jogo que eles estavam falando. E na verdade o Decap Attack foi a versão ocidentalizada que fizeram desse jogo, porque eles acharam que a temática não ia casar, e esse jogo é inspirado num anime, né, o original. Sim. E aí eles falaram assim, vamos fazer uma temática aqui mais ocidental, então foi colocar essa temática de Halloween e tal. Mas o jogo original é muito legal, cara.
Caraca, mano, ela é totalmente diferente o negócio, cara. Ou seja, você reconhece algumas características, né, do personagem, que é quem jogou só o Decap Attack. Mas, putz grila, caralho, né? É a vibe, o Wonderboy e o Turma da Mônica, né?
Uhum.
Que eles só mudaram algumas coisas, assim, pra deixar com outra temática. Mas a engine é a mesma, né? Tipo, a mesma paradinha do jogo.
A estrutura do jogo é a mesma. Eles mudam asset de personagem e tal, mas você vê que a estrutura do jogo é a mesma, né?
Cara, desses jogos de carinha de Mega Drive, é um dos mais bonitos, hein?
Esse jogo é muito legal, cara. Porra,
olha o sprite.
Bonito e ninguém viu, né?
Pois é, então, por isso que eu tô falando. É um dos jogos esquecidos, porque a galera conheceu mais o Decap Attack, que é legal, mas assim, esse jogo é muito mais bonito que o Decap Attack, cara. Visualmente, esse jogo é muito mais bonito que o Decap Attack.
Eu gosto, eu tenho uma nostalgia com o Decap Attack.
Pô, mas esse jogo aqui tá muito na frente.
Tá muito, muito.
É, tá bem mais bonito, né? Acho que ele faria, inclusive, muito sucesso se tivesse saído na época aqui no Brasil ou em outros lugares aí. E as pessoas pudessem jogar, né?
Esse menininho tem uma vibe meio Alex Kidd até.
Tem.
E você vê que quando ele toma golpe, ele faz uma caretinha, até é muito legal. Sim, é.
Quando ele voa, assim, tudo, eu acho que é maneiro. Tem mais aí? Tem mais algum jogo?
Tem um, já que a gente tá na vibe de plataforma, tem um jogo de plataforma clássico do Play 1, que até eu fiquei, é curioso porque eu lembrei desse jogo, porque eu fiquei muito triste quando eu vi alguém lendo perguntando, que jogo é esse? Alguém citou o nome e alguém simplesmente falou, que jogo? Eu falei, cara, como que a pessoa não conhece? Esse jogo era muito legal, é um jogo de plataforma da geração de Play 1. Na hora que eu falar como ele era, vocês vão lembrar, vocês vão saber que jogo eu tô falando. Ele era jogo que ele parecia que era feito de massinha.
Ah, Skull Monkeys.
Skull Monkeys, cara.
Caraca.
Era um baita de um jogo divertido.
Meu Deus, desbloqueou de aqui uma...
E pouquíssima gente jogou, cara.
A trilha sonora é espetacular, Skull Monkeys, caramba.
Cara, esse jogo é muito legal, porque ele tinha um...
Eu acho que a gente fez até um 2-pack com ele, talvez, 99.
Eu acho que ele deve ter entrado
em algum... Eu acho que ele tem no
2-pack. Num 2-pack, cara. E ele tinha ele era um jogo cheio de humor e tal.
Edição 171, junto com Killer Instinct, cara. Porra, esse Skullmonks da DreamWorks, caralho, né? Ele é bem engraçado, é um bem humoradozão e é... Sim. Os cenários bem bonitos, porque aquele cenário pré-renderizado, né? Já
isso.
É bem
e parecia que era tudo feito de massinha, tá? Ele parecia uma animação mesmo, né?
Sim.
Rodando no Play bom. 1, cara. Nossa, esse jogo era maravilhoso, assim.
Caraca, esse Skullmonks aqui foi um negócio que desbloqueou. E é um... Muita trilha sonora com violão, né? Cara, só, o cara só tocando violãozinho.
Não, assim, e o cara cantava também, né? Tipo, ele...
É.
Meio aí Ed você entrava Mota. Na fase bônus, ele cantava, ele ia narrando a fase.
Sim.
Aí tipo... E tocando violãozinho e narrando. Isso era muito legal, cara. Nossa.
Esquecidaço o jogo, né? Ninguém...
Pois é, pouquíssima gente. Porque assim, só na Play 1 tinha muita coisa boa, né? Então você falava de plataforma no Play 1, o pessoal tava jogando outras coisas.
É. Tem um jogo, Bruno, acho que com certeza tu lembra, pro Mega Drive... A gente chamava meio que o Mega Man do Mega Drive, que é aquele Pulse Man. Lembra do Pulse Man?
Sim, Pulse Man, pô. O carinha que soltava raio lá.
Era bem feito, viu, mano? É bem feitinho, viu? O cenário e tudo, sim, desenhado.
É muito legal. Eu pensei que você ia citar tipo, outro.
De energia.
Na verdade, que é um jogo que a galera do Mega Drive lembrava, mas pouca gente fora do Mega Drive lembra. Que é o Vector Man.
Vector Man.
E Vector Man é um jogaço, cara. Jogaço também de ação e tal. Tinha lá... Os gráficos pré-renderizados, então era muito legal. Era um jogo bonitaço da época do Mega também.
E ele tinha vários tipos
de cenário, né? Era uma plataforma de ação e tal, era muito legal esse jogo.
O bicho, ele era era tipo... O nome Vector Man faz total sentido, né?
Ele lembrava, sabe o quê? Aquele personagem daquele jogo de luta lá, o Balls 3D.
É.
Tinha um jogo de luta, lembra? Que era um Balls com Z 3D.
Uhum. Tu acha que o Gex é um jogo esquecido?
Eu acho que na época, eu acho que ele tá esquecido hoje em dia, né?
É.
Mas na época ele fez bastante sucesso, cara.
É, porque ele teve versão pra PlayStation, né? Depois
Ele saiu pro 3D a primeira, aquela versão 2D. Que
aí a mais clássica, né? Sim. Vibe, as televisões, se tinha pegar os controles, né?
Aí ele teve as versões dele pros outros consoles 32 bits, aí depois saiu as sequências já foram em 3D, né? Que é o Gex 2 e o 3, né?
Né.
Só que o primeirão é muito clássico, eu adoro aquele jogo, cara.
Mas eu tô vendo aqui o Vector Man, realmente clássico de Mega Drive.
Eu vou puxar um indie, que eu sei que o Felipe gosta, que é um baita de um jogo. E o Felipe vai lembrar porque eu comentei dele faz pouco tempo, faz alguns meses que eu falei dele. E é um jogo que é uma pena que mais pessoas não joguem. É um jogo indie chamado The Sexy Brutal.
Ah, muito bom.
Esse jogo é muito bom.
O cara que fizeram o Metroid Dread lá.
É jogo...
Da Mercury
Steam. É recente ele?
Mercury Steam. 2017, eu acho também, se bobear.
É.
Acho que é mais um de 2017, talvez.
Esse jogo é muito bom. Muito bom.
Bem feito, hein? Ele aí, bonitaço. É um RPG? RPGzinho?
Ele é um adventure, né? Tem
ele é um jogo de puzzle e de... Ele é meio que um jogo de mistério, assim.
É, acho então.
Que
é
um meio que não existe muita coisa igual, na verdade.
Ô, Bruno, e o Street Fighter do Mega Drive? O Eternal Champions?
Não, isso não é Street Fighter, era o Mortal Kombat do Mega Drive.
É, do modo Mega Drive, é verdade.
Mas esse jogo é muito ruim. Assim, na época,
mas...
era legal. Mas se jogar esse jogo hoje em dia é horrível. O gameplay dele é horrível. Porque assim, a gente precisa lembrar, na época o Super Nintendo tinha o Mortal, o Mega também tinha. Aí o Super Nintendo chegou com Killer Instinct, né? Aí você fala assim, qual que é o jogo exclusivo de luta gore do Mega Drive? Aí você bota o Eternal Champions. Na época era muito legal. Esse jogo é sofrível o gameplay, cara. É horrível, horrível. Tristeza. É triste demais o gameplay dele.
Sabe um jogo que é esquecidaço e a gente... Eu já trouxe, inclusive, num 2-pack aqui. É o The Fireman. Lembra do The Fireman? Do Super Nintendo?
Sim, do bombeirinho do lá que apagava as coisas com a mangueira, sim.
Mano, aquele jogo é maravilhoso. Adorava. Inclusive, estou... Eu lembrei dele porque
o visual desse jogo era muito legal, né?
É muito legal, cara. Sim. Muito legal.
Eu gostava desse jogo também.
Você tinha que resgatar as pessoas, né? Você vai entrando e aí... Tem tipo água infinita, né? Você vai lá apagando os foguinhos que vai aparecendo. Realmente é muito legal, cara. Um jogo de Super Nintendo, assim, que é meio esquecido, assim, mesmo. Quando a gente fala esquecido, é tipo, não tem...
Não teve a atenção lá, né? Devida, talvez, que merecesse, sabe? Nessa linha de plataforma que a gente tava mencionando também, tem um outro jogo da época, dos 32-bits, que era um jogo lindíssimo, talvez um dos jogos mais bonitos da época também, que era o Astal, do Sega Saturn. Esse jogo era lindo.
Astal?
Astal. Tem R, é Astal mesmo, não é Astral. Astal. A-S-T-A-L. Esse jogo era lindo, lindo. Ele competia assim pau a pau com o primeiro Rayman, sabe? Em termos de visual, assim. Era um 2D.
Olha que jogo bonitinho. Ah, eu lembro dele, mano. Um meninozinho do cabelo vermelho.
É. Sim, esse jogo era muito legal.
Ai, geração boa,
falou desse
boa,
jogo
né?
Tem pouco tempo, não falou? Eu comentei ele já aqui no programa.
É muito bonito esse jogo, eu não lembro de ter visto quando você falou. O primeiro Rayman é um jogo meio esquecido, né?
Também, né? Porque mudou muito depois.
A galera
né?
lembra muito do 2 e do 3, que já era 3D e
exato,
tal. Mas é. O primeiro visual 2D é um dos jogos mais bonitos do Play 1.
Sim, sim.
Mas ele é um jogo muito legal.
É, eu não posso dizer, tipo porque tem muitos jogos tipo esse daqui, né? O Clonoa. Clonoa não é esquecido, né? Clonoa é uma... Né? Tiveram outros jogos,
teve até
né?
remake recente aí, pô.
É.
Coletânea e tal.
O Pandemonium talvez seja um jogo esquecido, né?
Pandemonium é, hoje em dia, né?
É, acho que
Pandemonium ficou era muito legal.
Ficou relegado ao PlayStation mesmo ali, né? Tem o Pandemonium 1 e 2, né? O Knights, Bruno. O Knights é esquecido?
É, o Knights...
Ah, não acho que ele é esquecido, não.
O Knights, o problema é que quando lembraram dele foi pro Balan lá. Como é que é o novo lá? O
Balan Wonderland.
Balan Wonderland lá.
Mas é um jogo que todo mundo lembra do Saturno, lembra dele, pô. Acho que não é tão... Pode ser que talvez muitas pessoas não lembrem do Saturno, mas... Eu acho que ele é lembrado ok, assim.
Mais alguma coisa aí? Pra gente ir pros finalmente?
Pô, na real tem vários, assim, né?
Tu acha que o Blackthorn ele é um jogo esquecido? Lembra do Blackthorn, Super Nintendo?
Lembro, pô. No Super Nintendo não, Blackthorn saiu pra quase tudo.
Não, mas...
Até pro 32X, eu tenho Blackthorn 32X.
Delícia, hein, Bruno?
Ué...
O Blackthorn é um jogo que ele talvez merecesse uma roupagem nova.
Será, cara? Porque assim, ó, por exemplo, o Flashback teve uma versão aí, uma sequência aí que ninguém
pediu. Mas, por exemplo, o Blackthorn ele é tipo o Prince of Persia, né? Ele é vibe Prince of Persia, o clássico, né?
Sim, mas o Flashback também era.
E aí o Prince of Persia teve uma nova roupagem. Será que o Blackthorn não mereceria?
Teve já, se você for nessa linha. Como é que chama aquele jogo lá do Jack Black lá, o... Como é que chama, Felipe? O jogo do Jack Black lá?
Brutal Legend?
Brutal Legend, pô.
Ah, aí não.
Tem um que eu não... Né, me espantou se o Felipe não trazer, porque eu sei que ele gosta do jogo relativamente, assim. O Gravity Rush, cara. É um jogo que não teve atenção devida, hein? Ele é um
que merecia mais mesmo. Foi uma pena que o primeiro saiu no Vita, né? Que ninguém ligava na época. Sei lá, a sequência acho que ela deu uma enxada que não precisava. É um jogo que... É quase dois jogos em um só, assim. É, inclusive dá pra você ver na história que tem uma construção de um problema, esse problema é resolvido e aí depois já tem outro. Meio que parece que eles botaram, principalmente se você pegar o DLC também, que tem que foi até de graça depois, né? É, que teve pra ele, que lembra muito essa parada de dois jogos em um. Mas são jogos bem legais, assim, e que tem pouco coisa parecida, né? Mas não tem nada parecido, assim, se você pegar da forma com que eles criaram movimentação, né? É um jogo que você voa, mas a ideia é de você controlar... Não você, mas a gravidade, né?
Não.
Então ela voa de um jeito meio desengonçado e tal. É um jogo super lindo, assim. A arte... É um jogo japonês, né? Da Japan Studio da Sony, que não existe mais também. Mas que... É a arte influenciada por tipo, quadrinhos europeus, assim. Quadrinhos franceses, né? Até as cutscenes são muitas em formato de quadrinho. É um jogo super lindo. Principalmente o segundo, que é bem mais colorido. O primeiro tem aquela... Aquela vibe meio verde e marrom dos jogos da época ali, de 2011, 2012, né? Que é a época que ele saiu. Mas a sequência é linda, cara. Pro Play 4 é uma pena mesmo que não teve tanto apelo, assim.
E sabe um outro jogo que eu acho que sofreu com a mesma coisa? Acho que ele meio que... A sequência sofreu por causa do primeiro. Por causa de, entre aspas, exclusividade e limitações do primeiro. O Titanfall, cara. Eu acho que o Titanfall 2 sofreu muito pra pegar atração por causa do primeiro Titanfall.
O segundo, e também não pode esquecer, né? Ele foi lançado entre um Battlefield, que era um jogo da mesma empresa, e o Call of Duty, né? Foi tipo, naquele ano 2016?
Eu acho que o 2 foi 16.
É, o intervalo de lançamento entre Call of Duty e Battlefield foi 2 semanas, e exatamente na semana no do meio aí ele resolveu lançar ele, o Titanfall 2, tá ligado? Que era um jogo que naquele ano tinha uma campanha muito melhor que ambos os jogos. O Battlefield era o... Aquele ano foi o 5? Agora eu nem lembro mais. É, ou foi o 1, talvez, o da Segunda Guerra, não lembro mais. Mas é... Da Segunda Guerra não, da Primeira Guerra. Mas é uma campanha fantástica de FPS, assim, pô. Nível campanhas do Half-Life, tá ligado? Do, sei lá.
Então, mas é justamente esse FPS, ponto, né? Ele tinha uma campanha muito legal.
Super divertido. mas a galera meio que não prestou muita atenção, né? Um jogaço, cara.
Porque o primeiro não tinha uma campanha propriamente dita, né? Por isso que eu acho que ele sofreu um pouco por causa disso.
Tentaram misturar uma ideia de narrativa dentro do multiplayer, né?
Não cola. Não
dá nem falar que era uma campanha, mas era uma ideia de ter realmente uma narrativa dentro do multiplayer.
Mano, eu entrei numa espiral aqui de top 200 jogos que foram lançados só no Japão pro PlayStation 1. Minha nossa senhora, gente. Quantidade de jogos.
Tinha um que saiu agora pra os dispositivos mais modernos, que tinha saído só pro Play 1 no Japão, que era o Moon, né? Que é um RPG, que é aqueles anti-RPGs, a galera já ama aí hoje em dia o Undertale. O Undertale saiu do Moon, né? E era um jogo da Union Games que só tinha saído no Japão. E aí, pouco tempo atrás, fizeram um remaster dele, aí saiu pra PC, pra Switch, pra Play 4 e tal. É um jogo super legal, super... Sabe aquela parada do jogo esquisitinho, assim, de narrativa, a narrativa meio mal. É nessa vibe do Undertale e tal. E o Moon é um jogo muito legal, cara. E hoje em dia tá disponível em tudo aí.
Olha esse aqui, ó. Esse Shippok Ralph no Dabayuken. Ele tem um nome em inglês que é o As Aventuras do Little Ralph. É mais fácil, né? As Aventuras do Little Ralph, né? Mas, cara, jogo pra PlayStation. Olha aí, mano. Que jogo bonitinho, caralho. Como é que isso aqui não chegou aqui, Bruno, hein? Tem que ver isso aí. Como é que é que o bate pra lançar isso daqui, mano?
Olha que jogo bonitinho, mano. Eu não sei se eu posso comentar isso.
Não é possível.
Um dos jogos mais famosos aí que nunca saiu do Japão é o próprio Mother 3, né? Que é a sequência do Earthbound que eles fizeram na época pro Game Boy Advance. É um jogo lindo. Tem um tanto de tradução de fã aí já e tal, mas a Nintendo nunca lançou ele fora do Japão, né?
Cara, será que a Nintendo realmente acha que não tem apelo, cara? Porque o tanto que o pessoal pede, e pede muito, Mother 3 eu acho que deve ser um dos jogos mais pedidos da vida do pessoal, e a Nintendo não escuta, velho.
É muito, muito estranho, né?
É de achar que só funciona lá no Japão mesmo, não.
Ainda mais a Nintendo que adora requentar coisa, mano. Vacilou, tá lançando de novo pra você pagar de novo pelo jogo, sabe?
Exatamente.
Antigamente o pessoal também pensava, Bruno, que é assim, só o Japão entende essas estranhezas aqui. Caraca, mano, o mundo entende pra caralho, né, mano? A galera gosta pra caramba dessas coisas que são bem japonesas, né? Mas é isso. É isso. Jogos esquecidos? Tem muito mais, obviamente, né?
Tem muito mais. Vai dar pra ver uma série.
Por favor, coloca aí nos comentários alguns jogos esquecidos.
Coloca seus comentários agradecendo o chat GPT aí, ó.
Pela não sugestão, né? Porque foi a gente que...
Seus novos líderes.
A gente decidiu não aceitar a sugestão que ele deu, né?
A gente adaptou, né? Que é o que a maioria da galera faz quando usa essa ferramenta.
Exatamente. Fechamos aqui mais um podcast. Muito obrigado a todo mundo aí. Segue a gente no @99vidas no Twitter ou 99vidas podcast lá no Instagram. Lembrando que você pode ouvir o 99vidas no Spotify, porque aí no Spotify você pode deixar seu comentário também, tá? É um outro espaço pra você deixar comentário, né? Tem o nosso site. Inclusive, um dia desses, alguém perguntou assim, meu Deus, por que vocês não colocam os links na descrição do Spotify? Para você ir acessar nosso site, né? A gente quer que você conheça nosso site. 99vidas.com.br, nosso repositório de links e tudo mais da interação com os nossos ouvintes. A gente até teve um bug recente aí, né? Tivemos um bug aí de que vários comentários sumiram. Nossa, a experiência
aqui. Nosso bug chama o Jurandir mexendo, né?
Não tem nada a ver. Eu só aperto botões.
Toda vez que o Jurandir patinha de elefante vai lá, né?
Não faço nada. Não vi nada aqui. Isso aqui foi a falta de interação entre uma coisa e outra. Fez com que sumisse muita coisa. E apesar deles ainda estarem lá, né? Eles ainda estão lá. Só não dá pra ver.
Ah, mas acabei de lembrar um jogo aqui esquecido.
Ah.
Vou só mencionar. ODD World.
Oddworld, pô. Abe's Odyssey.
É esquecido, Oddworld.
Só que não os clássicos. O Stranger's Wrath.
Ah, não.
Era um jogo de ação que tinha, que era muito legal, mano.
Mais ou menos, né?
Não, era legal. Era muito legal.
Stranger's Wrath.
Ele é legalzinho, assim, tipo...
Não, é legal. O jogo esquisito. Esquisitaço. Pegava o mundo... Passava no mundo do ODD World. Exatamente. Primeira e terceira, né? Você varia a perspectiva ali... Dependendo das interações.
Aí,
era um jogo muito legal, mano. Não, o jogo era maravilhoso.
Maravilhoso não, não exagero.
Tá?
Ele joga com o Caçador de Recompensas.
Ó.
O Estranho.
É, teve um período que eles ficavam...
Você joga com o Stranger.
Exato, mas eles ficavam testando, né? Inclusive, eu lembro que... Por que que esse jogo deu uma requentada na minha cabeça? Porque ele teve a versão do Vita também, né?
Sim.
Mas ele é lá da geração...
Play 2 no Xbox, saiu o primeiro
Xbox, né?
Clássico saiu.
Xbox clássico,
exatamente. Xbox.
Aí depois teve remaster na geração seguinte e no Vita. Ele é legal, mas eu não acho ele melhor que, que a série clássica, não.
Ele, cara, saiu no tem, o remaster dele tem nas coisas mais novas, será?
Boa pergunta. Vocês que tem Play 5 aí, dá uma olhada.
Caramba, tá 9... Não, eu digo tipo Play 4 e... É.
Não, Play 4 tem, né?
Tem?
Tem.
O HD. Tá R$9 na China.
Saiu a versão do Switch até. Você que tem o seu Switch Super Power aí, dá pra jogar no Switch.
Interessante, mas eu acho que vou comprar na Steam aqui, R$9,87.
Switch Online. Vamos lá, fechamos! É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!